It's gotta be you. Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro e esse é o podcast em que em cada episódio a gente fala sobre um álbum diferente. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece nesse podcast? É só seguir a gente no arroba Volta Disco. Bem-vindas e bem-vindos ao Volta Disco. Eu sou o Pedro. Estamos de volta com mais um novo episódio. We are back, não é? E aí, gente? Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Para você seguir a gente na plataforma de podcast que você está me escutando, para que chegue esse episódio em mais pessoas e assim a gente consiga falar sobre música pop com mais pessoas, ok? Bom, hoje a gente está com um episódio super especial porque a gente vai falar de Backstreet Boys. A gente vai falar sobre o álbum Millennium, que foi lançado em maio de 1999. E, gente, esse álbum aqui, fazendo uma pesquisa, é muito interessante, porque ele vendeu mais de 1 milhão de cópias só na primeira semana. Ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos por 10 semanas. Então é um álbum muito, muito importante, que todo mundo lembra, tenho certeza disso. E para falar sobre esse álbum, eu convidei a Karina do fã-clube Backstreet Boys Hunters. E aí, Karina, tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus. E você?
Eu tô bem. Muito obrigado. Já tinha te agradecido antes, mas muito obrigado por ter vindo aqui falar sobre Backstreet Boys e representando o fã-clube, não é?
Sim, obrigada. O Hunters é bem especial pra mim. As meninas também ficaram muito contentes. Eu tô aqui representando, mas nós ficamos muito felizes com o convite. Falar de Backstreet Boys pra nós é sempre bom.
Mas me conta, como que surgiu o fã-clube? Como surgiu o BSB Hunters?
Olha, o BSB Hunters surgiu através de uma viagem que as meninas tiveram coragem de fazer. Assim, nós somos em 6 ADMs.
Aham.
E dessas 6, 3 fizeram uma viagem para Las Vegas, para ver as apresentações dos meninos quando eles fizeram a residência. Uhum. E a gente participava de outros grupos aleatórios. E nisso, a gente sentiu a necessidade de passar a experiência que elas teriam para as demais. Eu não fui uma delas, né? Mas as meninas que viajaram queriam transmitir o que elas estavam vivendo, como que elas fizeram, toda a organização. E daí veio a ideia de um novo grupo. E aí nós pegamos as pessoas que eram mais engajadas naquela época na conversa e tal. Nós participávamos de outros grupos de WhatsApp. E aí foi criado o Hunters. E foi daí pra cá, a gente, assim, compartilha tudo, assim. Desde situações da vida, do cotidiano, quanto tudo que tem relação com os meninos. A gente tenta apoiar as meninas que nunca foram num show, para falar o que fazer, como se organizar para conseguir participar de um show, enfim, essas coisas. É bem legal. Nos sentimos uma família.
Uhum. Agora eu fiquei curioso. Se você tivesse que me dar uma dica para ir para um show dos meninos, que dica você me daria?
Olha, eu falo o que as meninas falaram para mim. Eu nunca tinha ido. Assim, o primeiro show que eu fui foi em 2015. E foi com a ajuda da minha irmã. Na época eu não tinha um cartão. Enfim, foi uma situação assim que foi... Deu certo, mas foi por pouco. Então, depois que a gente fez esse grupo, nós começamos a nos apoiar de certa forma. Então, a gente sempre dá a dica, olha, provavelmente vai lançar alguma coisa, então tenta se organizar, junta um dinheiro, tenta deixar um cartão com limite para poder comprar, porque isso é importante. A gente também, sempre quando vai ter alguma coisa, a gente tenta ficar sabendo de algumas fontes que temos, quando vai ter abertura de vendas, para organizar na data, para você estar com disponibilidade de tempo para entrar no site. Se você quer comprar um ingresso um pouco mais na frente, tentar fazer aquele cadastro no fã-clube deles, que vai te dar acesso pelo menos um dia antes do início das vendas, para você ter mais chance de conseguir o ingresso que você deseja, esse tipo de coisa. Então, a gente tenta nos apoiar dessa forma.
Ok. Então, você já me disse que você foi no show em 2015, foi no Brasil ou você foi também para Las Vegas?
Não, Brasil. Eu nunca fui em show deles fora, não. Mas temos no grupo três meninas que já foram, assim. E é incrível, assim. É bem incrível. A gente participou, elas fizeram lives, deixou a gente por dentro. Então, a gente que tava aqui acabou curtindo junto. Então, assim, é bem legal. Eu acho até que é mais... Eles são mais acessíveis fora do Brasil do que aqui.
Ah, sim. Eu já ouvi muita gente falar sobre isso mesmo, porque acho que no Brasil a gente é tão caloroso, tipo, é tão impactante, não é? Assim, que acho que talvez seja difícil deles deixarem um acesso, não é? Mas me conta, em 2015 você foi no show deles, e como que foi pra você ir pela primeira vez no show deles?
Foi espetacular. Foi uma coisa, assim, que foi a realização de um sonho de infância. Porque eu gosto deles desde o comecinho e não tinha tido a oportunidade, né? Na época que eu era mais nova, eles vieram para a turnê do Black and Blue, né, para o Brasil. E na época, meu pai, eu muito nova, meu pai muito conservador, ele não queria nem que eu, nem que minha irmã fosse, e a gente até conseguiu companhia, né, adultos para irem com a gente, mas nós não tivemos a oportunidade de ir por conta disso, né? Meu pai era muito rígido, então ele não conseguia aceitar que a gente fosse num evento tão grande, ele tinha muito medo.
Sim.
Então, em 2015, eu fui, pude ir com a minha irmã, e foi uma sensação incrível. Nós choramos tudo que tinha para chorar, e é muito emocionante, né, ver eles de perto, saber que eles são de verdade, porque em algum momento da vida parece que eles são de mentira, é muito perfeito, a gente acha que, meu Deus, será que existe mesmo? Quando a gente olha com os nossos olhos, a gente fala, meu Deus, eles existem.
Uhum. E acho que a gente vê tanto vídeo, acho que você deve ter passado pela mesma coisa, a gente vê tanto vídeo de show, de não sei o que, de apresentação, e chega lá no momento em que você tá realmente vivendo aquela coisa, acho que a gente não tem nem noção do impacto que é. A gente pensa, nossa, eu tô realmente vivendo tudo que eu já tinha visto antes, não é?
Sério, e assim, fora que os Backstreet Boys, eles cantam, né? Eles dançam de verdade, a gente não tá ouvindo o CD, o disco rolando lá. Então assim, por mais que tenha um ou outro defeitinho, a gente sabe que cantar, fazer um show, o show deles tem cerca de duas horas cantando e dançando ao vivo. Sempre vai ter uma ou outra questão, e mesmo assim eles fazem tudo ao vivaço. E aí a gente fica, meu Deus, eles são de verdade, eles dançam de verdade, cantam de verdade.
Sim, e depois se você foi no outro show que eles fizeram, quando eles voltaram para a DNA?
Aí depois disso, ladeira abaixo, né? Nós não paramos mais.
E aí, ah, não, então foi ladeira acima, foi melhor, eu acho, não sei.
Eu falo em relação, assim, a gente vira umas gastonas, assim.
Uh-huh.
A gente não consegue mais conter, porque aí em 2015, nós fomos, e aí a gente foi, mas não ficamos num lugar tão legal e tal, apesar de ser um ambiente pequeno. Depois nós entendemos que o show em local pequeno, por mais que a gente compre o ingresso mais barato, a gente acaba ficando mais perto. Mas assim, depois disso a gente quer o ingresso mais caro, aí a gente quer ficar mais perto do palco, a gente quer chegar mais cedo. Aí assim, já era. Mas nós, aí eu fui também, as meninas também foram. As meninas do fã-clube também estavam presentes no show de 2015. Então, em 2015, foi, digamos, uma das nossas conexões para o início da nossa amizade. Uhum. Porque nós estávamos em outros grupos e a gente começou a conversar sobre aquilo e nós vivemos a mesma experiência. Houve uma homenagem para eles, inclusive numa música do disco, né, Millennium, nós fizemos uma homenagem para eles em 2015, e isso marcou muito, e foi o início de tudo para nós, assim, da nossa amizade, do grupo em si, do Hunters, foi muito legal. E aí depois disso fomos, acredito que em todos os shows que tiveram aqui, nós fomos.
Ah, então você falou de Mariana Pequena, vocês foram no show em Berlândia, talvez, não?
Não, nós fomos no show em São Paulo, na época era Credit Card Hall, hoje, se não me engano, é Citibank Hall, o lugar. Só que, assim, depois disso, quando eles voltaram pro Allianz, né? Então, sim, em comparação de local para São Paulo, a diferença é muito grande.
Aham, sim, sim. Mas é porque eu tô falando, porque nessa turnê que eles fizeram, que eles... Acho que eles voltaram em 2020, deixa eu lembrar, peraí. Porque eles fizeram um show lá em Uberlândia, eu sou de Uberlândia, e que é uma arena petitinha, assim, minúscula. E eu fico pensando, gente, eles indo em Uberlândia, numa arena, tipo, era uma oportunidade muito boa para ver de perto mesmo. Mesmo de longe, você tava perto. Mas aí, sim, você foi no show do Allianz, então, em São Paulo.
Isso, que aí em São Paulo nós tivemos o nosso show cancelado, infelizmente, na véspera, né?
Eu lembro. Sabe que, na verdade, nesse show, porque eu morava em Uberlândia ainda na época, eu acabei não indo no show porque tava aquele rolê de... Ai, foi bem na época Covid, né?
Foi comecinho do Covid. Uh-huh.
Aí a gente ficava naquela loucura, né? Então você já sabe. Mas depois eu consegui ir no outro show dessa turnê deles, quando eles voltaram com a turnê pós-pandemia. Mas eu lembro desse rolê mesmo, que cancelou de São Paulo e que depois eles voltaram pra fazer, né?
Sim, aí acabaram fazendo dois shows, que aí um cumprindo a agenda, né, pra quem tinha o ingresso. E o outro para quem não tinha, se tivesse oportunidade. Inclusive, nós fomos nos dois. Mas, assim, na época foi muito triste, porque eles chegaram a São Paulo. Então, eles fizeram um show em Uberlândia, fizeram um show no Rio e aterrissaram em São Paulo. E aí, quando foi sábado, 1h, saiu o anúncio oficial com o vídeo se desculpando e dizendo que o governador do estado de São Paulo tinha cancelado. E já tinha várias meninas na fila do Allianz, porque seria no domingo. A gente com camiseta, eu lembro que foi tão triste, a gente ligava uma para outra e chorava. Foi uma coisa, assim, inexplicável. Só que a gente entende também que é questão de saúde pública, né? Então é complicado.
Sim, sim. É, realmente, foi um momento que tudo mudou, né? Tudo foi diferente. Então, é. Mas assim, depois você teve outros dois shows, né? Então compensou um pouco, talvez.
Sim, sim. E a gente teve também Nick, né? No começo desse ano. Então foi uma coisa que, assim, fomos mimadas, de certa forma.
Exato. Ok. Sabe que eu fiquei curiosa com uma coisa? Que você falou que você começou, que você já acompanhava eles desde cedo, desde da turnê, quando eles foram no Brasil com a Black and Blue. Como que você conheceu eles?
Eu conheci eles, assim, criança mesmo. Criança. Eu acho que eu acompanho eles, assim, desde, sei lá, 94, mais ou menos. 94? Não.
Nossa, você é do... você é do início.
É bem... Não, mas é bem do começo mesmo.
Aham.
Então, assim, eles fizeram 31 anos de carreira. Eu acompanho eles há 29 anos. E aí, eu comecei acompanhando por aqueles... Lembra daqueles programas de clipe da MTV?
Ah, sim. Aham.
E aí, eles lançaram... Um dos primeiros clipes que eu vi deles foi de... I'll Never Break Your Heart, que é do primeiro álbum.
Aham.
Faz muito tempo. Muito. Então, assim, é muito... É uma paixão muito antiga.
Aham. Mas sabe o que eu queria te perguntar também? Porque a gente... Eu tava falando com alguns amigos sobre isso, né? Porque quando a gente fala de música pop, a gente fala, nossa, tem assim, eu sendo uma pessoa gay, né? Tem vários gays que gostam de música pop. Aí um amigo meu comentou, falou assim, nossa, mas sobre as mulheres é uma coisa engraçada. Porque geralmente... Na infância, na adolescência, elas curtem música pop, só que vão crescendo e vão acompanhando outras coisas, né? Aí o que eu queria te perguntar é, tipo, o que te fez continuar sendo fã, continuar consumindo os meninos?
Eu acho que eu vou responder por mim, e eu acredito que se as meninas estivessem junto comigo aqui, elas responderiam a mesma coisa. A gente tem a impressão de que eles fazem música para nós, para cada momento da nossa vida. Então, assim, a carreira deles, eles amadureceram E conforme eles foram amadurecendo, eles tiveram a família deles, que no começo para nós foi um sofrimento, porque a gente achava que ia casar com um deles. Uhum. Eles são cinco, mas a gente achava que ia sobrar para cada uma de nós alguém.
Se você então, tivesse assim, que casar com alguém, desculpa, mas se você tivesse que casar com alguém, com quem você casaria?
Nick Carter. Eu sou louca pelo Nick. Então, assim, dentro do grupo, nós temos cada... nós temos o Nick repetidamente. Tem algumas que gostam mais do AJ, do Brian. Enfim, a gente se divide. Uhum. Mas, assim, eles foram amadurecendo, criaram suas próprias famílias. E no decorrer da vida, as músicas deles amadureceram junto. E a gente tem a sensação de que eles foram criando músicas para cada fase da nossa vida. Então a gente tem, assim, no decorrer, se você pega o primeiro álbum, a gente se sente... As músicas são um pouco mais jovens, as letras mais descontraídas. E aí vai passando, vai mudando. Até chegar o momento que eles têm letra para... um amor, um grande amor na vida da gente, letra para homenagear a família, os filhos. Então, assim, a gente se sente como se eles acompanhassem a nossa vida e em cada momento eles estivessem presente com uma música que fosse falar para a gente algo naquele momento especificamente. Para mim é muito isso. Eu cresci, a música deles cresceu. Eu amadureci, a música deles amadureceu e elas veio me trazendo uma mensagem para cada fase da minha vida.
Uhum, sim, e acaba que como eles têm 30 anos de carreira, como você falou, acaba que em cada momento você se lembra de uma fase da sua vida. Então eu imagino que você escutando os primeiros álbuns, você se lembra da sua infância, da sua adolescência, né? E depois vai lembrando, conectando os álbuns com os seus anos, né? O que você estava passando naquela época, o que você estava vivendo.
Sim, exatamente isso. Fora que, assim, acompanhar o amadurecimento deles, o crescimento deles, tanto pessoal quanto na questão de aparência também. Ver que, assim, a gente está mudando, mas eles mudaram também. É como se a gente estivesse acompanhada de um grupo de amigos que fazem tudo para agradar a gente, sabe?
Sim. Então, conectando isso, vamos falar um pouquinho do Millennium. Porque a minha pergunta é, tipo, em que momento da sua vida você estava em 1999, quando saiu o Millennium?
Eu acredito que eu estava na minha fase mais apaixonada por eles, quando saiu o Millennium. Eu era completamente louca pelo Nick naquela época. Eu lembro que eu comprei uma revista que abria, virava um pôster. E eu coloquei atrás da porta do meu quarto, medindo a altura dele, para saber o quanto eu tava crescendo e o quanto que eu tava nele, assim. Tipo assim, eu chegava perto da porta do quarto e falava, eu ainda tô abaixo do seu ombro.
E você chegou até, tipo, caderno deles, essas coisas. Porque tinha, né? Nessa época, nos anos 90, início dos anos 90, tinha, tipo, caderno deles, não sei o quê.
Então, eu tive, só que nessa época, eu tinha que ficar comprando as coisas escondidas ainda. Então, eu tinha muita revista e ganhei alguns álbuns. Inclusive, no dia que eu ganhei o álbum Millennium, eu desmaiei. Eu fiquei tão emocionada que eu desmaiei.
Meu
Deus. Um amigo me deu de presente de aniversário. E eu simplesmente desmaiei. É uma coisa que eu realmente gostava muito mesmo.
Gente, meu Deus, meu Deus. Ok, então vamos entrar um pouquinho nesse mundo Millennium, tá? Mas sem desmaiar, vamos tranquilo.
Com certeza.
Ok, só pra gente fazer uma conexão antes da gente entrar no Millennium. Antes eles já estavam estouradíssimos porque eles já tiveram grandes hits, né, na verdade, antes. Eles tiveram Quit Playing Games With My Heart, do primeiro álbum. Depois eles tiveram com o Backstreet's Back. Eles tiveram Everybody, teve As Long As You Love Me, né, que foram, tipo, hits down, assim.
Teve All I Have To Give também.
All I Have To Give, E a gente entrou nesse Millennium. Eu acho que tinha uma expectativa, talvez, muito grande, não? Pra... não tinha uma expectativa, tal, tinha expectativa, mas também o momento era muito grande, porque só de chamar Millennium, de vender tantas cópias quanto vendeu, Eles estavam, tipo, no auge, né, da Backstreet Boys na época.
Tava muito. E, assim, eles estavam num momento, assim, que todo mundo ouvia. Então, tava muito, assim, aquele clipe deles no aeroporto, que aparece algumas fãs com cartaz. A gente se sentiu muito representada, né? Então, era uma coisa, assim, que a gente olhava e falava, uau! Era uma expectativa muito grande, mas assim, a gente absorveu muito aquilo. Ele deixou a gente esperando, eles deixaram a gente esperando, aguardando por algo grande, e veio o álbum e a gente, uau! Então foi muito automático, todo mundo abraçou, assim, eu falo de quem é fã, acho que todo mundo abraçou esse álbum de uma maneira que foi incrível, o sucesso era inevitável.
Sim, você falando do clipe de I Want It That Way, tem até o avião, né?
Sim.
Escrito, o Backstreet Boys. Então, assim, era um momento, eu acho que tipo, era enorme, não é?
Sim, foi. Foi uma fase incrível, assim. E tanto que em todos os programas de videoclipe da época, eles ocupavam três posições com as músicas do álbum, com os vídeos do álbum. Essa fase foi uma fase, pra mim, uma fase de ouro deles.
E tem algum momento, assim, que te marcou mais nessa fase? Tipo, algum clipe ou, não sei, alguma apresentação? O que você lembra, assim, dessa fase?
Claro, eu sempre vou lembrar desse desmaio quando eu li esse CD. Porque na época, o pessoal que comprou aqui no Brasil as primeiras unidades, ele vinha com um pôster, né? Ele vinha com um pôster e era a coisa mais linda. E era um pôster de I Want That Way. E assim, era incrível. E para nós, como fãs, marcou muito o clipe de Show Me The Meaning, né?
Ai.
Então, assim, foi uma coisa que tocava muito a gente. De fazer chorar, de lembrar de coisas que não foram tão fáceis na carreira deles. Situações complicadas. E que a gente acompanhou, mas que ficou muito mais profundo com o clipe, né? Então a gente se sentia, como eu posso dizer? Era feliz pela superação, triste por saber de tudo que eles passaram. Então foi uma coisa que foi bem marcante também. E eu acho que é uma música que marca nossas fases, sabe? Situações complicadas que a gente supera, perdas de pessoas que a gente ama. Então, é até hoje uma música que mexe bastante com a gente.
Sim. Eu tava lendo, eu não sei, assim, se tem conexão também com a música, não sei. Mas eu tava lendo que eles tiveram, na época, um problema com o empresário que eles tinham, que eles romperam com o empresário antes do álbum, que era até mesmo o empresário do NSYNC na época. Lembra disso?
Sim. E depois, esse cara, ele veio a falecer, né? E, assim, foi uma situação que foi também mostrada dentro do clipe. Houve algumas questões que foram citadas, assim, dentro desse clipe, foram mostradas em imagem, né? Na música não fala especificamente, mas foram relatadas no clipe também.
Ok. Só pra quem tá escutando e não faz ideia do que a gente tá falando, como que a gente pode explicar essa questão do empresário? Porque esse empresário, ele era... Eles tiveram um problema, ele se colocou como um membro do grupo, não foi?
Sim, e na verdade, assim, foram situações de contrato, porque o cara, ele visava só a questão da grana. E assim, o lance do NSYNC, a gente entende como uma tentativa de saber aonde ele ganharia mais. Então, tiveram situações onde os meninos foram prejudicados por conta dessa tentativa de ganhar mais, né? Era uma pessoa que estava tentando fazer com que ele tivesse um resultado financeiro maior em cima da carreira de pessoas que estavam tentando crescer de verdade, com o trabalho deles, né? Então, assim, foi complicado, né? É um cara que eles confiavam muito, Então, assim, tinha total acesso a tudo e que fez, de, fez algumas coisas que prejudicaram eles, né?
Aham, sim, sim. Eu acho que eu cheguei a ver um trecho, porque eu acho que um dos meninos do NSYNC acabou fazendo um documentário, mas eu não assisti o documentário ainda. E que fala um pouco sobre isso, porque é muito louco você pensar, né, que os maiores grupos da época, Backstreet Boys e NSYNC, eram gerenciados por até um certo momento pela mesma pessoa, né? Aí eu vi um comentário que era tipo assim, ele queria criar, tipo, o grande grupo, porque ele sabia que existiria um grande grupo e um grupo rival. Ele queria ter os dois para ter esse controle Sim. financeiro, né, de tudo.
Sim, tanto que assim, hoje a gente vê a colaboração entre os membros, antigos membros do NSYNC e alguns membros do Backstreet Boys, a gente fica em êxtase, porque na época ele criou uma rivalidade para eles, porque não existia, não existia, Sim. a gente não tinha, e eu acho sinceramente hoje, o mercado da música como tá hoje, não precisa ter rival, você pode ter parceiro. Só que naquela época, o lance da rivalidade também vendia muito. Então, Sim. o cara fez e criou a própria rivalidade. Tanto que, assim, teve alguns eventos onde era para ser Backstreet Boys e o cara foi lá e colocou o NSYNC e vice-versa. E isso prejudicou ambos, né? Porque foi um início difícil pro NSYNC. A gente... Eu, particularmente, não tenho nada contra, não sou fã igual sou do Backstreet Boys, não tem nem comparação. Mas, assim, na época, os meninos também tinham muito para mostrar e acabou sendo só usado para criar um ambiente hostil ali, né, entre as bandas e vender de alguma forma. E isso é triste, né?
Uhum, exato, exato. Ah, mas falando nisso, tipo, só sobre essa colaboração, O AJ tá fazendo shows, né, com um dos NSYNC.
Sim, sim, com o Joe.
Com o Joe, exato, exato. Eles estão fazendo uma turnê. E eu vi um vídeo e tá super legal.
Eu acho muito legal.
Sim, sim, sim. Agora, sobre o álbum, tem mais algum momento que te marcou que você lembra, assim, do Millennium?
Da fase Millennium, acho que esses dois pontos, assim, me marcou demais. Que foi o clipe, né, do G.I. Wonder Way e essa história, toda essa demonstração das fraquezas dele em Show Me The Minute. Mas uma coisa que, assim, não tem como negar, eu acho que... A aparência deles na época, assim, eles estavam incríveis. Para mim foi o auge, assim, eles estavam perfeitos, lindos demais, assim. Você olhava, assim, você ficava, meu Deus do céu, meu preferido é o Nick, mas você fica vesga, porque não dá pra olhar pra um só. Eles estavam incríveis. Então, assim, eles brilhavam, assim, eu acho que eles estavam numa fase que eles estavam também muito felizes juntos, naquele momento. Então, assim, eu olhava e falava, gente, que fase, eles estão maravilhosos.
Aham, sim. Você falou deles, da beleza deles, eu me lembrei de um filme que... Ah, poxa, eu não lembro agora o nome do filme, mas eu lembro que tipo, tinha uma cena de transformação em que a pessoa ia transformando os visuais e no final mostrava que a referência era o look dos Backstreet Boys, sabe? Uh-huh. Poxa, eu não lembro o filme
isso,
agora.
Eu assisti.
Depois, se eu lembrar, eu te falo. Se eu lembrar, eu te falo. Mas tem um filme que é assim, tipo, o cara vai no salão, aí, tipo, fazem um tipo, loiro, o corte do Nick. Aí depois vai o corte do Howard e tudo mais. Aí depois mostra as referências, né? Que eles estavam tentando fazer a referência dos meninos.
Uhum.
Muito bom. Bom, então, Karina, vamos lá para uma parte muito importante do podcast, porque a gente tem um quadro aqui que se chama Repete ou Passa, ok? Em que a gente vai andando, vai caminhando pela tracklist do álbum e a gente vai decidindo se a gente, quando a gente tá escutando esse álbum, se a gente repete essa música ou se a gente passa. Pra você, eu acho que vai ser um pouco difícil decidir o que passar, o que repetir, mas a gente vai lá, ok?
Certo, combinado.
Ok. Bom, então a primeira música do álbum é Larger Than Life. Você repete ou passa?
Repete. Repete.
Eu também repito essa música. E eu acho que essa música assim, eu acho ela tão perfeita pra... Eu acho que quando eles fizeram a residência em Las Vegas, eles começaram o show com essa música. Não sei se a turnê DNA, eles começaram com ela também.
O nome da residência era Larger Than Life.
Era Larger Than Life, verdade, sim, verdade.
Ela passa uma mensagem de realmente ser maior do que a vida, assim. Eu acho que... A música, de certa forma, tem isso, né? De não importa o que aconteça, ela fica, ela permanece. Tanto que a gente... Poxa, eu gosto de músicas antigas. Tem cantores que eu não cheguei a nem conhecer em vida, assim. Mas a música ficou e a gente gosta. Então, eu acho que Larger Than Life passa, assim, uma sensação. E nos shows, quando toca, quando eu ouvi essa música aqui no Brasil, nos shows, é uma coisa impressionante. É uma energia que você não tem como explicar. Uh-huh. Então, pra gente, repete.
Ok. Bom, e a próxima é uma música que talvez não muita gente conheça, que é I Want It That Way.
Né, pouca gente conhece, mas repete.
Ok, repete. Eu acho engraçado, tipo, quando a gente faz isso, porque às vezes os fãs, eles passam as famosonas. Mas essa eu acho que ela tem um impacto tão grande, não é? Que não tem como. A gente escuta o álbum, mesmo a gente gostando de uma música mais lá do B e tudo mais. Essa daqui é, tipo, meio que universal, né? Não tem como. Tipo, a minha mãe gosta. Todo mundo, assim, gosta de I Want It That Way.
Não, e assim, ó, pra gente que gosta do Backstreet Boys há tanto tempo, hoje em dia, a gente tem que explicar quem é pras pessoas. Tem gente que não sabe. E, só que quando você toca I Want That Way, todo mundo sabe. Então, sim, assim, é como se fosse assim, ó, eu não sei quem é Backstreet Boys. I Want That Way. Ah, tá, são esses, sabe? Então, assim, é universal. E assim, nessa música, nós temos uma pessoa no Hunters que ela passaria, né? Que é a Tata. Eu conversando com elas, a Tata falou assim pra mim: ah, eu passaria essa música. Porque houve uma versão antes, né? E essa versão criou uma expectativa de que seria lançada no álbum. Só que quando saiu o álbum, saiu I Want That Way. E essa versão, ela não apareceu em nada. Nem numa bonus track, sabe? Ah. Então o pessoal ficou meio decepcionado. E ela é dessa fase. Então o pessoal, os fãs mais antigos têm isso também. Que a gente acompanhou coisas paralelas que eles faziam. E a gente achava que ia acontecer e não aconteceu. Como, por exemplo, essa versão. Que acho que, se não me engano, chamava Not Say Goodbye. Era uma coisa assim. E aí, era uma versão de I Want That Way. Com algumas palavras diferentes no refrão. E que a gente achava que ia vingar, mas não vingou.
Gente, mas você acha que talvez algum dia saia essa versão?
Não, não sai. Eu acho que a gente tem sorte de ter registro disso no YouTube, por exemplo. Mas eu não acredito que ela saia em lugar nenhum. Porque, não sei se você recorda, depois do Millennium, eles lançaram singles. E aí lançava o CDzinho com uma, duas músicas que era muito famosa e algumas outras músicas que estavam por vir e tudo mais. E eram CDs disquinhos com, sei lá, no máximo 4 faixas. E eles lançaram. E assim, eu acho que este seria o momento. E não, não teve.
Mas não vamos perder as esperanças. Vai que um dia eles decidem lançar, tipo, uma versão de 25 anos, de 30 anos. Porque eu não sei você... Pode vir. Porque, por exemplo, tem a versão de... Falando de música super famosa, tem Thriller, de Michael Jackson. Uhum. E agora, na versão de 40 anos, eles lançaram a versão, a primeira composição, que chamava Starlight, que era, tipo, totalmente diferente. Então, vai que um dia vem aí a versão original de I Want It That Way.
É verdade. Não dá pra perder esperança, né?
Pã, a gente não perde esperança, a gente fica
não
assim, vai
esperança.
Que um dia vem.
Um dia vem.
Bom, e a próxima que é Show Me The Meaning Of Being Lonely. Show me the meaning of being lonely. Essa eu repito super, e você?
Repito também.
Essa no show, eu lembro, porque eu fui só em um show deles. que foi da, quando eles voltaram com a turnê de DNA. Essa hora que tocou essa, foi, nossa, eu senti. Senti
um impacto, o choro, sabe? É livre, né?
Uh-huh.
Aquela, o choro é livre. Então, você pode aqui, nesse momento, você pode chorar aqui. Então, essa música toca muito a gente. Uh-huh. E eu acho que toca pontos muito sensíveis, né? É, a cirurgia do Brian, questões que a gente... É, viu da vida deles, teve a parte da irmã do Howie também, que assim, uhum. tudo, e tocou muito pra eles, e que hoje em dia acaba virando pra nossa vida. Então assim, as nossas perdas, as nossas dificuldades, superações, então é uma música que, cara, é, repete, e é a música do choro, é a música do sofrimento, da superação.
Aham, uhum. Exatamente. E foi bem nessa época, né? Você falou sobre a cirurgia do Brian, a irmã do Howie. Foi tudo mais ou menos um pouco antes do álbum, né?
Sim,
uhum.
sim. É bem... Foram coisas, situações próximas, né? E assim, coisas que deixaram eles assim bem fragilizados. Mas eu acredito que a união deles foi imprescindível nesse momento. Uhum. Foi como se fosse um teste de amizade. Que as coisas que eles passaram nessa fase, que foi relatado no clipe dessa música, eu acho que foram coisas que não... Assim, é muito difícil de você passar tanto sozinho quanto com pessoas ao seu redor. Então, assim, foi uma coisa que foi para dizer que era ali para sempre, aquela união.
Exato, exato. E aguentar também o Rojão de estar no topo do mundo com exato. Todas essas coisas acontecendo, né?
Sim. Sim.
Uhum. Bom, então a próxima a gente vai pra It's Gotta Be You. É a quarta música. O que você acha de It's Gotta Be You? Eu repito também essa.
Olha, eu, Chopé, eu gosto, mas não é uma música que geralmente eu repito. Então, okay. Tipo assim, eu gosto, eu passo. Eu gosto de ouvir ela mais em versões ao vivo, sabe? Então, no álbum, legal, tudo, mas eu passo. Ouço uma vez só.
Ok, mas por que ao vivo muda? Eles fazem um arranjo diferente? Não lembro.
Eu acho que é energia, assim, sabe? Eu acredito que, assim, a música tem uma pegada mais animada e tal. Só que no álbum, você ouvir, não tem muita emoção. Agora, você vê, das vezes que você vê um clipe, alguma coisa deles cantando essa música ao vivo, aí parece que ela muda totalmente a pegada, é uma coisa que parece que coloca emoção na música.
Aham, uh-huh, dá mais vida, entendi.
É.
Ok. Bom, e depois a gente vai pra I Need You Tonight. Que eu também repito.
Eu sou uma Carter.
eu ia falar sobre isso, eu imaginei, na verdade, porque... Obviamente, tem o Nick na música. Ah.
Ela era o motivo... Assim, o fato de ser cantada pelo Nick era o motivo que me fazia repetir antigamente. Hoje em dia, eu não repito. Acho que é uma música que, não sei... Não me transmite mais do que me transmitia quando era mais nova. E é uma música que... Assim, eu conversando com as meninas do Hunters também... É uma música que a gente ouve... Lembra de uma fase nossa, que geralmente é a fase mais tiete da vida, uhum. mas a gente hoje não repete.
Ah, ok. Ok. Me surpreendeu, senhorita Carter. Ok.
Pois é.
Bom, aí depois a gente vai pra Don't Want You Back. Don't Want You Back.
Gosto, mas também não repito.
Gente, ok.
Que isso, né? Mas, eu acho bem legal a música, a proposta da música, mas não é uma música que eu repito.
Ok. Essa eu me lembro, na verdade, eu acho que eu me lembro do show dela. E eu lembro, tipo, eu acho essa música tão forte, tipo, com o começo, o refrão, o jeito que ele é, que eu repito, sabe? Eu gosto bastante dessa Don't Want You Back.
Eu gosto também. Mas, assim, não repito. Eu acho que também tem essa questão. A música no álbum em si, eu gosto. Mas eu acho que, assim, se fosse uma versão ao vivo, sem dúvida. Eu acho que o ao vivo é diferente. Traz uma emoção diferente. Acho que, não sei. Mas ela, normalmente, tô ouvindo o álbum normal. coloquei lá no meu Spotify e não consigo repetir essa.
Ok. Uma versão ao vivo você fala, uma versão ao vivo você no show, ou uma versão ao vivo você escutando no Spotify, uma versão ao vivo?
Tipo assim, um vídeo de um show deles, não particularmente porque eu estava lá ou não, qualquer eles cantando ao vivo.
Ok, entendi. Bom, e a próxima então, que é Don't Wanna Lose You Now.
Repito várias vezes.
Repete uma baladinha romântica. Essa daqui, na verdade, eu, de nome não me lembrava, mas escutando ela agora de novo pra gente conversar, eu falei, nossa, já tinha ouvido essa daqui, eu não me lembrava.
Não, essa música me toca muito, assim. Muito, muito. Eu repito total. É uma música que, nossa, amo demais, assim. Não vejo um defeito, assim. Ela, versão normal, ela ao vivo, seja como for, repito, e eu acho sensacional.
Ok, mas você tem alguma história com ela ou não?
Não, nada especial. Nada especial,
Tipo.
Mas gosto bastante.
Ok. E depois a gente vai pra The One. Essa daqui eu repito super, mas eu tenho um problema com The One, porque eu sempre vejo o nome da música e eu sempre esqueço, ou eu acho que tá falando de The Call, sabe? Aí quando começa a música, eu falo, ah, tá, então é I'll Be The One, aí eu lembro. Mas sempre que eu vejo o nome da música, eu confundo. Mas o que você acha de The One?
Repito total, e assim, acho que é... Do show de 2015, nós fizemos uma homenagem pra eles com essa música. Então, assim, as fãs, nós levamos, entramos no Citibank com bexigas brancas e nós enchemos essas bexigas brancas na hora de The One e levantamos essas bexigas.
Ah.
E foi emocionante, foi uma coisa linda. É, se você pesquisar no YouTube e ver o vídeo, é uma coisa que arrepia, assim, até hoje. Só de falar eu sinto, sabe? E é uma música que eles fizeram pra nós, né? Pros fãs. Então,
sim,
assim, tem uma carga emocional pra nós muito grande. É algo muito... Sei lá, é como se fosse uma retribuição de todo o amor e apoio que a gente deu pra eles em todos esses anos, sabe? Então, a gente foi presenteada com essa música. Então, eu acho que é impossível, assim, repete muito.
Ok, eu entendo. E eles falaram alguma coisa na homenagem?
Teve, depois disso, saíram alguns vídeos, né, nas páginas oficiais deles, e saíram trechos disso. Então, assim, eles pra nós, eles se sentiram abraçados. Então, isso foi muito legal. Eles colocaram, eles chegaram a pedir bexiga pra quem tava mais na frente, lá no palco. Então, foi muito legal e foi incrível.
Pro show agora que teve da... No Allianz, vocês fizeram alguma coisa?
No Allianz eu não lembro, acho que não teve nada específico. Eu lembro que nós estávamos programando lá em 2020, nós estávamos programando novamente fazer o lance dos balões, porém a gente queria fazer com balões que acendem, sabe aqueles balões que tem LED e tudo mais? E aí foi uma junção, nós tentamos contatar vários fã-clubes, a ideia não veio só no caso do nosso, teve algumas meninas de outros fã-clubes que falaram, olha, isso seria legal, e aí a gente começou a discutir e até levantou a possibilidade de fazer vaquinha e tudo mais para fazer isso. Só que com o cancelamento do show, a gente ficou meio sem saber o que fazer. Porque na época a gente não tinha terminado, né? E algumas meninas tinham levado a vaquinha adiante, tinha juntado uma grana para pegar esses balões diferentes e tal, mas não deu tempo da gente concluir. E aí, para esse ano agora, já não teve não teve uma comoção a respeito, né? Então eu não me lembro de nada assim específico de agora. Que foi no ano passado, né? Esses shows aconteceram no ano passado, em janeiro do ano passado. Então, eu não me lembro de ter acontecido nada, assim.
Ok. Bom, ok, voltando agora pro Repete ou Passa. A próxima música é Back to Your Heart. que eu repito também. O que você acha?
Eu repito. É uma música mais lentinha, mas assim, é uma música que eu gosto bastante, assim, repito.
Aham. Começa mais acústicazinha. Eu também Sim. gosto bastante.
A pegada dela é ótima, assim.
Uhum. E depois a gente tem Spanish Eyes.
Repito também.
Ok.
Eu acho que essa música me lembra muito Howie. Tem uma coisa, assim, eu acho que ele se sentia muito representado pela cultura dele e tal. E eu lembro que, assim, no começo, logo quando lançou o álbum, eu olhava essa música, ouvia essa música, pra mim essa música era só dele, sabe?
Uhum.
Então, assim, gosto demais, demais.
Ok. Eu, na verdade, passo essa música.
Ai, eu gosto dela, gosto muito.
Mas é, tudo bem, tudo bem. Bom, e depois a gente vai de No One Else Comes Close.
Essa eu repito também.
Ok. Ah, então eu te encontrei aqui. Você tá mais pra final do álbum, assim, as mais não escutadas, né?
É, eu acho que, assim, essa é uma... Eu lembro muito, assim, da fase que eles começaram a fazer turnê, né? E que tinha essa música, assim, e eu falava assim, uau, sabe? Eu lembro do posicionamento deles no palco. A fase que, assim, eu não fui em nenhum show dessa fase, né? Uh-huh. Mas...
Aquilo, sabia tudo.
Aqueles vídeos, aquele ao vivo, assim, de encher os olhos, assim, o jeito deles cantarem, sabe? Enfim, eu acho incrível. É, me pega muito, assim, essa música eu repito.
Ok, ok, ok. E a última música do álbum, que é The Perfect Fan. Not the big things, but the little things. Que eu repito.
Apesar de ser da letra ser algo bacana e tal, eu não repito essa.
Ok, mas essa daqui é literalmente pra você.
Então, essa não. Eu gosto muito, mas eu não repito. Ela é aquela que, assim, eu escuto, gosto, mas não repito. Eu acho que, não sei, eu acho que a pegada dela não me prende tanto mais.
Aham, uh-huh. Ok, entendi. Olha, a gente chegou com um saldo bem positivo com o Millennium, né? Mas uma pergunta que eu quero te fazer é, o Millennium... Tá no seu top 3?
De álbum?
É.
Sim.
Sim. Sim. Qual é o seu top 3?
Olha, meu top 3, vamos lá. Black and Blue, pra mim, é o 1.
Ok.
Millennium é o 2. E deixa eu ver, eu acho que DNA é o 3. Porque tem muito de momento, sabe? Do que eu pude viver deles. E aí eu acho impressionante. Só que assim, eu gosto de todos. Gosto Sim. de todos. Talvez o primeiro álbum seja o que tenha a música que eu menos repetiria. O primeiro álbum.
Uh-huh.
Porque tem umas músicas que tem uma pegada que parece que não é mais eles. Mas é aquilo que eu falei, evoluiu, né? Então assim, tem algumas músicas que tem uma pegada que hoje em dia eu não consigo enxergar neles mais.
Uhum.
Mas assim, eles foram amadurecendo, eu gosto de todos, todos. Acho que o álbum que me traz um pouco de sofrimento é o álbum que o Kevin não tava, né? Então foi um pouquinho doloroso. Uhum. Mas a partir de...
In a World Like This.
Isso. Aí ele já estava e já voltou, e aí foram de novo os anos de glória, né? Porque assim, lembrar de que em algum momento o Kevin não estava junto é triste também.
Uhum.
Então eu acho que esses três, para mim, meu top 3 seria esse: Black and Blue, Millennium e DNA.
Ok, ok, ok. Então, pra gente encerrar essa conversa, me diz, quais são os próximos passos dele, você sabe? Porque agora o AJ tá fazendo um show, a turnê com o Joey do NSYNC. Eu sei que eles têm um show em Cancún, não é?
Sim, eles têm um show em Cancún que eu acho que ficou meio que... A gente tinha expectativa de um novo cruise, né? E eles lançaram esse show em Cancún, que eu acho que ficou no lugar, né? Não sei se eles voltariam com o cruise, que é uma coisa que eu acho que seria muito legal. Mas eles falaram há alguns meses atrás sobre uma nova turnê, né? Então acredito muito, muito que pro ano que vem nós teremos surpresas, assim. Eu acredito muito que eles devam voltar com tudo, fazer turnê nova. Estamos na torcida para uma nova residência em Las Vegas, porque Las Vegas abraçou eles demais. E eles falaram recentemente no aniversário de 30 anos, eles falaram muito sobre isso, né? E eu acho que tem algo aí. Então, não só uma turnê mundial, mas a gente está apostando muito que vai acontecer algo novamente em Vegas. E eu acho muito bacana, porque quando tem, eles fazem muitos eventos paralelos, né? Eles fazem muitas afters, eles fazem eventos individuais. Quando tá próximo do aniversário individual deles, eles comemoram com alguns eventos com abertura para os fãs individualmente também. E isso é muito bacana.
Ok. Sabe que eu fico bem surpreso, na verdade, de ouvir você falar sobre isso? Assim, tipo, é bem interessante porque tem mais espaço, eles têm mais oportunidade de fazer coisas, né? Mas, no geral, os fãs, assim, o que eu vejo, os fãs não gostam de residência em Las Vegas porque eles não estão viajando o mundo e não têm menos possibilidade, né? De vermos eles. Mas ok, eu entendi.
Eu acho que a gente falando de Vegas, eu acho que não é acessível para todo mundo, né? É, precisa de uma organização muito grande para poder ir, né? Quando a gente não é de outro país, enfim. Porém, para as pessoas que têm oportunidade, e assim, eu tendo oportunidade ou não de ir, eu fico muito feliz pelas fãs que têm acesso a isso, porque lá eles são extremamente mais acessíveis, eles estão se sentindo em casa. Os fãs lá são diferentes, acabam respeitando mais o espaço deles, então eles se sentem muito mais à vontade para fazer as coisas. Então o que acontece é muito maior do que aconteceria numa turnê normal. Então eu torço muito, é uma coisa que eu torço muito para acontecer, sinceramente. Eu tendo oportunidade de estar lá ou não, eu torço muito para acontecer, porque quem participa não esquece. É uma coisa assim que você vê, assim, um contato com os fãs é incrível.
Ok. É interessante esse seu olhar, né? Porque você pensa mais é sobre eles, sobre as experiências dos fãs e tudo mais. Eu acho legal, acho bonito isso. Mas e vem álbum novo, será?
Eu acho que vem. Eu acho que eles vão fazer, nem que seja assim, uma versão, sabe? Nem que seja tipo assim, vamos lançar um álbum com as melhores músicas de todos os tempos, sabe? Como eles já fizeram uma vez, eu acho que vem, sim. Eu tenho esperança que sim.
De covers, você fala?
Não, deles mesmo. Sabe, um álbum com as melhores, sabe? De criar, sei lá, algo dos 30 anos deles. Porque assim, quando eles completaram os 30 anos, eles reforçaram muito a questão de não ser fácil estar na estrada por 30 anos. E que eles são uma das únicas boy bands que durou esse tempo, né?
Aí.
Eu acho que New Kids on the Block é uma referência bacana, inclusive para eles, mas você não vê muito se falar, sabe? Eles não fazem muitas coisas. A música tá viva, né? Mas não tem...
Aí eles ficaram parados também muitos, muitos anos, né?
Sim, é diferente. Eles não, eles continuaram fazendo coisas, né? Durante todo o tempo. Então, assim, eu acredito que vem algo nesse sentido, sabe?
Ok. Eu até vi, na verdade, uma entrevista do AJ que ele fala sobre isso. Ele fala que eles regravaram, porque o entrevistador perguntou pra ele. A Taylor Swift regrava as músicas dela e tudo mais. Vocês fariam alguma coisa parecida? Ele pegou e falou assim, a gente já fez, só que não saiu. A gente já regravou alguns dos nossos maiores sucessos, mas tá prontinho, mas não saiu ainda. Então vai
então,
ter.
E foi justamente ele que deixou todas as pulguinhas atrás da nossa orelha, né? Que deu uma entrevista que ele falou, e aí a gente falou, meu Deus, só espera a gente se recuperar financeiramente, porque assim que ele falou... foi quando o Nick anunciou que viria, né? Que foi no final do ano passado. E aí, assim, foi algo muito repentino. E foi uma correria e foi uma muvuca. Então, a gente até brincou sobre isso, né? Sobre o tempo. Mas, assim, acredito que vem logo. Eles terminando o projeto em Cancún, acredito que pouco tempo depois já deva sair alguma coisa.
Ok, ok, ok. Então vamos aí, né? Vamos esperar o que vem.
Vamos esperar. Vamos esperar.
Karina, eu quero muito te agradecer por essa conversa. Assim, eu amei falar com você, conhecer mais o fã-clube, saber das experiências que vocês já tiveram, saber das histórias de vocês, falar sobre esse álbum. Eu acho que assim, eu pude perceber um outro lado, né? Um outro mundo, assim, de vocês como vocês são unidas, né? Vocês têm essa rede de que se organiza mesmo, não é? Para as coisas, seja para o material novo, seja para as coisas que estão vindo, para shows. Então, eu fiquei muito feliz de conversar com você, tá?
Ah, eu fico muito feliz também. Em nome das meninas, eu agradeço muito, porque, assim, a gente compartilha muito, a gente posta muita coisa, a gente tenta dividir, porque, assim, para quem não tá lá, para quem não vive o show, a gente se esforça para fazer live durante o show, para quem não foi conseguir participar de alguma forma. Isso é muito legal. Nós temos relatos muito incríveis, assim, das meninas que não puderam participar de um ou outro show, mas que estavam com a gente nas lives. Então, isso é muito bacana. Então, é uma experiência que, assim, a gente tenta se aproximar deles e aproximar todo mundo deles para que todo mundo viva esse momento de fã de uma forma incrível, assim. E o Hunters, para mim, particularmente, é um presente. Eu falo para as meninas que elas chegaram na minha vida, assim, para me ajudar. Eu acredito que quando eles vieram, Black and Blue, que eu tive a oportunidade de ir no show, porque tinha um adulto para levar, eu e minha irmã, e meu pai não deixou, aquilo meio que matou minha esperança. Hoje eu entendo meus pais completamente, eu tenho filho também, mas assim, na época aquilo matou minha esperança. Eu achava, ah, meu Deus, será que nunca vai chegar a minha vez? E quando houve essa comoção das meninas indo para Vegas e a gente conversando e elas falando, olha gente, a gente se organizou de tal forma, a gente gastou X, a gente procurou tal empresa, fizemos isso e aquilo, você tem ali algo mais acessível, porque você começa a ver que é possível.
Uhum.
Às vezes, determinada coisa não é possível financeiramente, mas você se organiza, e o show passou a ser muito possível para nós, né? E a gente, a partir daí, fomos em todos juntas. Eu tirei foto com o Nick Carter. Então, assim, é uma coisa que a gente vive muito profunda, sabe? Uma conexão muito grande de fã. Então, assim, as meninas são muito especiais para mim. Nosso grupo é um grupo que abraça todo mundo e tenta fazer com que todo mundo realize aquele sonho de estar perto, né? Então, é muito bacana isso. E eu acho que é uma experiência válida e que eu gostaria que todo fã do mundo tivesse, assim, é muito bom.
Aham, sim. Só para deixar registrado, então, o nome das meninas, né? Apresenta as meninas pra gente.
No Hunters, nós somos... nós temos algumas ADMs, né? Então, tem a Thaís, a Tata, que ela também é Carter. E assim, é super fã. Temos a Camila, a K, que ela é AJ, total McLean. A Jaque também é McLean, ela é maravilhosa. Uma mulher incrível. Temos a Vanessa... A Van também é Carter. Nós temos Carters em peso. Eu, Karina, que sou Carter também. A Vivi, que a Vivi tá agora não mora mais aqui no Brasil, tá fora, né? Então, assim, a gente não tem mais tanto contato pessoalmente, mas ela também é Carter. Ah. E essas são as ADMs do Hunters. Nós temos grupo no WhatsApp, né, com a galera, assim, que a gente compartilha as coisas. Nós temos a nossa página, né, o BSB Hunters no Instagram. E tentamos compartilhar tudo. Tudo que a gente vive, se uma não foi, a outra foi, a gente tenta colocar. Se estamos no show, a gente faz live, tenta mostrar tudo que a gente pode, né? Tô sempre que ficamos sabendo de alguma fofoca, alguma coisa, ah, é possível que aconteça tal coisa, a gente tenta passar em primeira mão pra galera, para poder fazer com que todos se organizem e possam viver isso que a gente já viveu.
Muito legal. Uma pergunta, agora me veio uma dúvida. Na época da MCL, dessa rolê assim, você usava a Carina Carter?
Olha, eu já usei muito Carter, mas assim, antes do MSN, eu colocava, eu assinava tudo que eu escrevia como Carter.
Eu amo.
Ou Carol Carter. Uhum. Era tudo assim. Se você pegar meus cadernos antigos, eu tenho agendas, coisas que assim, eu arrancava a capa, ou eu rasgava assim, aquela parte plástica da capa de tudo e colocava uma foto do Nick Carter bem grande.
Viu? Olha que época boa, olha que bom essas coisas.
E eu acho que, de certa forma, isso é um... O que o pessoal fala hoje, sabe a lei da atração?
Uhum.
Eu acho que é isso, porque assim, ó, os meus testes com o meu pôster atrás da porta para medir a altura me ajudaram que eu comprei a sandália da altura certa para tirar foto com o Nick agora.
Ah, você já foi preparada.
Eu fiquei tão baixinha perto dele.
Ok. Você sabe quanto ele tem de altura?
O Nick tem 1,80. 86, 1,85? Eu acho que é 1,85.
Ele é bem alto mesmo.
Ele é alto. Uhum. Loiro alto, bonito.
Arrasou. Carina, eu quero te agradecer de novo. Olha, quero falar pra você, mas pra você e pras meninas, tá? Olha, assim, a porta do podcast tá aberta. Tipo, é um espaço pra gente falar sobre música e falar sobre o que aconteceu na música. Então, eu fico muito feliz de ter recebido você, de você ter aceitado o convite para vir aqui representando as meninas. Mas avisa elas que, olha, na próxima oportunidade, as portas estão abertas para todas, para a gente ter uma conversa assim, porque eu me diverti muito. Eu achei incrível te conhecer a história do fã-clube, como a gente tinha falado, e saber algumas das histórias das coisas que vocês já aprontaram. Eu tenho certeza que eu não sei nem metade, nem 1% das histórias. Mas então deixa aí no ar, porque depois a gente precisa marcar uma outra conversa pra gente contar mais essas histórias.
É, tem um podcast das loucuras das fãs do Backstreet Boys. O que nós já fizemos?
Eu imagino. Às vezes não imagino, nem sei o que pode ter acontecido, mas é isso.
É, nós temos bastante histórias, assim, temos bastante. Eu acho muito legal. Eu acho incrível, né? Os fãs, assim, eles sempre dão um jeitinho de chegar mais perto. E a gente tenta muito, né? Então,
é muito legal. Tem sempre aquela loucurazinha que a gente faz.
Sim, sempre tem.
Bom, Carina, então só para deixar registrado, qual é o arroba de vocês no Instagram, para as pessoas acharem vocês?
É arroba BSBHuntersFC, de fã-clube.
Ok. Bom, então, Carina, muito obrigado mesmo. A gente fica por aqui com esse episódio do Volta Disco, a gente se vê na semana que vem. Até mais.
Até, muito obrigada.